Audiobook grátis apresenta. Olha, Maria, é verdade. Que bonito. As duas raparigas curvam-se para a montra, com os olhos ávidos, um vinco estranho nos lábios. Por trás do vidro polido, arrumados com arte, entre estatuetas que apresentam pratos com bugigangas de fantasia e a fantasia policroma de coleções de leques, os desdobramentos das sedas, das plumas, das guipures, das rendas. É a hora indecisa em que o dia parece acabar e o movimento febril da rua do ouvidor relaxa-se, de súbito, como um delirante a gozar os minutos de uma breve acalmia. Ainda não acenderam os combustores, ainda não ardem a sua luz galvânica os focos elétricos. Os relógios acabaram de bater, apressadamente, 6 horas. Na artéria estreita cai a luz acinzentada das primeiras sombras, uma luz muito triste, de saudade e de mágoa. Em algumas casas correm com fragor as cortinas de ferro. No alto, como o teto custoso do beco interminável, o céu, de uma pureza admirável, parecendo feito de esmaltes translúcidos superpostos, rebrilha, como uma joia em que se tivessem fundido o azul de Nápoles, o verde perverso de Veneza, os ouros e as pérolas do Oriente. Já passaram as profissional Beautis, cujos nomes os jornais citam, já voltaram da sua hora de costureiro ou de joalheiro as damas do alto tome e os nomes condecorados da finança e os condes do Vaticano e os rapazes elegantes e os deliciosos vestidos claros aerosamente ondulantes já se sumiram, levados pelos altos, pelas parelhas fidalgas, pelos bondes burgueses. A rua tem de tudo isso uma vaga impressão, como se estivesse sob o domínio da alucinação, vendo passar um préstito que já passou. Há um hiato na feira das vaidades, sem literatos, sem poses, sem flirts. Passam apenas trabalhadores de volta da faina e operárias que morejaram todo dia. Os operários vêm talvez mal arranjados, com a lata do almoço presa ao dedo mínimo. Alguns vêm de tamancos. Como são feios os operários ao lado dos mocinhos bonitos de ainda há pouco. Vão conversando uns com os outros, ou calados, metidos com o próprio eu. As raparigas, ao contrário, vêm devagar, muito devagar, quase sempre duas a duas, parando de montra em montra, olhando, discutindo, vendo. Repara só, Jesuína. Ah! Minha filha! Que lindo! Ninguém as conhece e ninguém nelas repara, a não ser um ou outro caixeiro em mal de amor ou algum pícaro sacerdote de conquistas. Elas, coitaditas, passam todos os dias a essa hora indecisa, parecem sempre pássaros assustados, tontos de luxo, inebriados de olhar. Que lhes destina no seu mistério a vida cruel? Trabalho, trabalho à perdição, que é a mais fácil das hipóteses à tuberculose ou ao quebramento numa ninhada de filhos. Aquela rua não as conhecerá jamais. Aquele luxo será sempre a sua quimera. São mulheres. Apanham as migalhas da feira. São as anônimas, as fulanitas do gozo, que não gozam nunca. E então, todo dia, quando o céu se rocalha de ouro e já andam os relógios pelas 6 horas, a vez vê-las passar, algumas loiras, outras morenas, quase todas mestiças. A idade dá-lhes a elasticidade dos gestos, o jeito bonito do andar e essa beleza passageira que chamam, do diabo. Os vestidos são pobres, saias escuras sempre as mesmas e blusa de chitinha rala. Nos dias de chuva um parágua e a indefectível pelerine. Mas essa miséria é limpa, escovada. As botas brilham, a saia não tem uma poeira, as mãos foram cuidadas. Há nos lóbulos de algumas orelhas brincos simples, fechando as blusas lavadinhas, broches Montana, donde escorre o fio de uma chatelaine. Há mesmo anéis, correntinhas de ouro, pedras que custam barato coralinas, lápis lazuli, turquesas falsas. Quantos sacrifícios essa limpeza não representa! Quantas concessões não atestam, talvez, os modestos pechisbeques! Elas acordaram cedo, foram trabalhar. Voltam para o lar sem conforto, com todas as ardências e os desejos indomáveis dos 20 anos. A rua não lhes apresenta só o amor, o namoro, o desvio. Apresenta-lhes o luxo. E cada montra é hipnose e cada raião de modas é o foco em torno do qual reviravolteiram e anseiam as pobres mariposas. Ali no fundo, aquele chapéu, o que tem uma pluma? Sim, uma pluma verde. Deve ser caro, não achas? São duas raparigas, ambas morenas. A mais alta alisa instintivamente os bandós, sem chapéu, apenas com pentes de ouro falso. A montra reflete-lhe o perfil entre as plumas, as rendas de dentro e enquanto a outra afunda o olhar nos veludos que realçam toda a espetaculização do luxo, enquanto a outra sofre aquela tortura de Tântalo, ela mira-se, afina com as duas mãos a cintura, parece pensar coisas graves. Chegam, porém, mais duas. A pobreza feminina não gosta dos flagrantes de curiosidade invejosa. O parque chega, por último, para a hesitante. A rapariga alta agarra o braço da outra, anda daí. Pareces criança. Que véus, menina. Que véus, vamos. Já escurece. Param, passos adiante, em frente às enormes vitrinas de uma grande casa de modas. As montras estão todas de branco, de rosa, de azul, desdobram-se em sinfonias de cores suaves e claras, dessas cores que alegram a alma. E os tecidos são todos leves, irlandas, guipures, pongés, rendas. Duas bonecas de tamanho natural, as deusas do chifon nos altares da frivolidade, vestem com uma elegância sem par uma de branco, Robin Peer e outra de rosa, com um chapéu cuja pluma negra deve custar talvez 200 mil réis. Quanta coisa! Quanta coisa rica! Elas vão para casa acanhada jantar, aturar as rabugices dos velhos, despir a blusa de chita, a mesma que hão de vestir amanhã. E estão tristes. São os pássaros sombrios no caminho das tentações. Morde-lhes a alma a grande vontade de possuir, de ter o esplendor que se lhes nega na polidez espelhante dos vidros. Porque pobres, se são bonitas, se nasceram também para gozar, para viver? Há outros pares gárrulos, alegres, doidivanas, que riem, apontam, esticam o dedo, comentam alto, divertem-se, talvez mais felizes e sempre mais acompanhadas. O par alegre entontece diante de uma casa de flores, vendo as grandes corbeilhas, o arranjo sutil das avencas, dos cravos, das angélicas, a graça ornamental dos copos de leite, o horror atraente das parasitas raras. 60 mil réis aquela cesta. Que caro! Não é para enterro, pois não? Aquilo é para as mesas. Olhe aquela florzinha. Só uma, por 20 mil réis. Você acha que comprem? Ora, para essa moças. Os homens são malucos. As duas raparigas alegres encontram-se com as duas tristes defronte de uma casa de objetos de luxo, porcelanas, tapeçarias. Nas montras, com as mesmas atitudes, as estátuas de bronze, de prata, de terracota, as cerâmicas de cores mais variadas repousam entre tapetes estranhos, tapetes nunca vistos, que parecem feitos de plumas de chapéu. Que engraçado! Como deve ser bom pôr os pés na maciez daquela plumagem! As quatro trocam ideias. De que será? A mais pequena lembra perguntar ao caixeiro, muito importante, à porta. As outras tremem, não vá dar uma resposta má, que tem? Hesita, sorri, indaga, o senhor faz favor de dizer. Aqueles tapetes? O caixeiro ergue os olhos irônicos. Bonitos, não é? São de cauda de avestruz. Foram precisos 40 avestruzes para fazer o menor. A senhora deseja comprar? Ela fica envergonhadíssima, as outras também. Todas riem tapando os lábios com o lenço, muito coradas e muito nervosas. Comprar. Não ter dinheiro para aquele tapete extravagante parece-lhes ao mesmo tempo humilhante e engraçado. Não, senhor, foi só para saber. Desculpe. E partem. Seguem como que enleadas naquele enovelamento de coisas capitosas, montras de rendas, montras de perfumes, montras toiletes, montras de flores, a chamá-las, a tentá-las, a entontecê-las com corrosivo desejo de gozar. Afinal, param nas montras dos ourives. Toda a atmosfera já tomou um tom de cinza escuro. Só o céu de verão, no alto, parece um dossel de paraíso, com o azul translúcido a palpitar uma luz misteriosa. Já começaram a acender os combustores na rua, já as estrelas de ouro ardem no alto. A rua vai de novo precipitar-se no delírio. Elas fixam a atenção. Nenhuma das quatro pensa em sorrir. A joia é a suprema tentação. A alma da mulher exterioriza-se irresistivelmente diante dos adereços. Os olhos cravam-se ansiosos, numa atenção comovida que guarda e quer conservar as minúcias mais insignificantes. A prudência das crianças pobres falas reservadas. Oh! Aquelas pedras negras, 3 contos. Depois, como se ao lado um príncipe invisível estivesse a querer recompensar a mais modesta, comentam as joias baratas, os objetos de prata, as bolsinhas, os broches com corações, os anéis insignificantes. Ah! Se eu pudesse comprar aquele, é só 45. E aquele reloginho, vês? De ouro. Mas, lá dentro, o joalheiro abre a comunicação elétrica, e de súbito, a vitrina, que morria na penumbra, acende violenta, crua, brutalmente, fazendo faiscar os ouros, cintilar os brilhantes, coriscar os rubis, explodir a luz veludosa das safiras, o verde das esmeraldas, as opalas, os esmaltes, o azul das turquesas. Toda a montra é um tesouro no brilho cegador e alucinante das pedrarias. Elas olham sérias, o peito a arfar. Olham muito tempo e, ali, naquele trecho de rua civilizada, as pedras preciosas operam, nas sedas dos escrínios, os sortilégios cruéis dos antigos ocultistas. As mãozinhas bonitas apertam o cabo da sombrinha como querendo guardar um pouco de tanto fulgor, os lábios pendem no esforço da atenção, um vinco ávido acentua os semblantes. Onde estará o príncipe encantador? Onde estará o velho D. João? Um suspiro mais forte, a coragem da que se libertou da hipnose, fala-se despegar-se do lugar. É noite. A rua delira de novo. À porta dos cafés e das confeitarias, homens, homens, um estridor, uma vozeria. Já se divisam perfeitamente as pessoas no largo de S. Francisco, onde estão os bondes para a Cidade Nova, para a Rua da América, para o Saco. Elas tomam um ar honesto. Os tacões das botinas batem no asfalto. Vão como quem tem pressa, como quem perdeu muito tempo. Da Avenida Uruguaiana para adiante não olham mais nada, caladas, sem comentários. Afinal chegam ao largo. Um adeus, dois beijos, até amanhã. Até amanhã. Sim, elas voltarão amanhã, elas voltam todo dia, elas conhecem nas suas particularidades todas as montras da Feira das Tentações, elas continuarão a passar, a hora do desfalecimento da artéria, mendigas do luxo, eternas fulanitas da vaidade, sempre com a ambição enganadora de poder gozar as joias, as plumas, as rendas, as flores. Elas hão de voltar, pobrezinhas, porque a esta hora, no canto do bonde, tendo talvez ao lado o conquistador de sempre, arfa-lhes o peito e tem as mãos frias com a ideia desse luxo corrosivo. Hão de voltar, caminho da casa, parando aqui, parando acolá, na embriaguez da tentação, porque a sorte as fez mulheres e as fez pobres, porque a sorte não lhes dá, nesta vida de engano, senão a miragem do esplendor para perdê-las mais depressa. E a vez então de vê-las passar, as mariposas do luxo, no seu passinho modesto, duas a duas, em pequenos grupos, algumas loiras, outras morenas.